A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos?
Sim.
Ah, agora sim, essa igreja maravilhosa. Nossa. Irmãos, essa igreja maravilhosa. Isso, muito bem. Irmãos, é para vocês, não é para mim não. Aleluia. Irmãos, vamos fechar os seus olhos, fazer uma oração. Aleluia. Glória a Deus. Papai do céu, nessa noite nós queremos te agradecer, Senhor, pela porção da sua palavra que foi liberada a nós, Senhor. Deus, vem trazendo, Deus, revelação, Deus, daquilo que tu queres para nós. Vem trazendo, Deus, intimidade, vem trazendo entendimento, vem trazendo, Deus, conhecimento. Deus, vem trazendo, Deus, a tua sabedoria através da sua palavra. Pai Santo, traz, Deus, revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?
Amém.
Aleluia. Sabe, queridos, na nossa vida cristã, muitas vezes nós vemos pessoas passando por muitas lutas, muitas situações difíceis. E aí nós começamos a checar a vida da pessoa. E a gente pergunta para a pessoa, como é que está indo a sua vida de... É, pede para baixar um pouquinho o volume ali, por favor, da salinha aqui. E você vai checar a vida de oração da pessoa, a vida de intimidade com Deus... E você vai ver que ela tem uma vida com Deus, assim como eu vou dizer, quase nula. Ela às vezes está passando por momentos difíceis, mas ela não levanta a mão para pedir oração, ela não entendeu que a igreja está ali para orar por ela, para interceder pela vida dela. E quando você vai ver se ela tem relacionamento com Deus, se ela tem um devocional com Deus, se ela tem um tempo de oração com Deus, devocional com Deus, você vai ver que é quase zero. E aí, qual que é o problema disso? O problema é que ela tem algo na cabeça dela que ela não entendeu ainda. Ela não entendeu que a vida de um cristão, a base dessa vida dele, é uma base de relacionamento com Deus. E o momento seu de devocional, de oração, é essa hora. Então, às vezes eu vejo pessoas querendo alcançar coisas, conquistar coisas, ter uma vida que está disponibilizada por Deus, já foi dada por Deus, mas ela não vai atrás disso. Ela não ora, ela não jejua, ela não tem essas práticas de oração nem nada, mas ela quer conquistar as coisas, mas ela não pratica. Ela não vive essa vida cristã. Quantos estão me acompanhando?
Amém.
E aí, o que é pior depois? Porque ela não conquista, e ela está lá na palavra, ela vê as bênçãos lá, ela vê outras pessoas sendo abençoadas, ela começa a achar que Deus não está do lado dela. E ela começa a achar que oração não vale a pena, porque ela orou 2 semanas pela bênção dela e não aconteceu. E ela acha que tinha que ter acontecido em 2 semanas. Não sei se é porque ela passa nas ruas e tem aqueles postes lá, e tem lá mãe, Maria, menininha, sei lá, traga o seu amor em 3 dias, e ela acha que tem que ser daquele jeito. E ela acha que talvez o Senhor tem que trazer as coisas para ela naquela hora. E aí ela começa a não ter mais fé em Deus. Ela começa a achar que oração não funciona, ela começa a achar que ouvir a palavra de Deus não funciona. Ela começa a achar que o louvor não tem por que louvar. Para que eu vou louvar? Quantos estão me entendendo? Porque começa sempre com uma mentira que foi colocada na cabeça dela. Mas na verdade, Jesus disse que nós passaríamos por aflições. Mas ele disse, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. A grande questão é, como é que Jesus venceu o mundo? Jesus venceu o mundo orando. O orar fala de você e eu nos relacionarmos com Deus, de nós sabermos qual que é a vontade de Deus. De nós praticarmos aquilo que Deus deseja que a gente pratique, que é o quê? Conversar com Deus. De se relacionar com Deus. Jesus estava sempre se relacionando com Deus, querendo saber: Senhor, qual que é a tua vontade? O que o Senhor quer? Você vê os homens de Deus na Bíblia, todos os homens exitosos na Bíblia, o que que acontecia com eles? Eles tinham intimidade com Deus. Tanto que nós vamos fazer o nosso jejum, e o jejum, o tema do jejum, o que que é? Presença. Presença de Deus. Porque essa é a coisa mais importante nas nossas vidas. E é a coisa que a maioria dos crentes bomba, que é o quê? No relacionamento com Deus. E aí nós começamos a gerar uma geração de crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 faz por mim. Mas na verdade, ele, o desejo de Deus é que ele tenha uma intimidade com Deus. Tem uma história de uma mulher, que essa mulher ela era ateia. Ateia é o feminino de ateu, amém? Ainda tem masculino e feminino, amém? Glória a Deus. Então, tem o ateu e a ateia. E ela, essa mulher, ela nunca orou a Deus, ela não queria saber nada de Deus, achava que isso era uma babaquice, até o dia que a filha dela faleceu. No dia que a filha dela faleceu, diz que ela, voltando do velório, do enterro, ela parou o carro na garagem, desligou o carro e começou a gritar com Deus. E ela falou assim: fala comigo! Pá, começou a não sei o quê. Aí ela ouviu uma voz: é a primeira vez que você me chama. E Deus começou a falar com ela. E a partir daquele dia, ela se converteu. Porque o desejo de Deus é sempre se relacionar conosco. Mas se dentro de mim não tem esse desejo de me relacionar com Deus, fica difícil, verdade ou não? Você já quis falar com uma pessoa que não quer falar com você? É a coisa mais triste. Você manda mensagem para ela, você liga para ela, não quer falar com você. Ela te evita. E aí qual que é o grande problema disso? Ela não recebe. E muitas pessoas estão vivendo uma vida cristã desse jeito. Estão deixando, não entenderam ainda a importância da oração na vida dele. Por que que, por exemplo, nós, segunda, terça e quarta, nós oramos e jejuamos? Para conquistar. Tudo é na base da oração. Eu falei para você que eu tive uma experiência com um irmão, eu estava lá na capacitação dos pastores, 2 semanas atrás. E aí, o que que aconteceu nessa capacitação? Chegou um irmão para mim e falou assim para mim: pastor, o senhor há 12 anos, o senhor estava num encontro e estava tendo a ministração da cura da alma lá, e o senhor orou por mim. Não fui eu que tinha ministrado, não, mas era a hora que eu estava com uma equipe lá, e eu fui lá e orei por esse irmão. Esse irmão era traficante, hoje ele é pastor lá em Campinas, pastor Silas. E ele falou para mim uma coisa, eu nunca esqueci, nunca vou esquecer, foi a experiência que eu tive nessa capacitação: a sua oração é ouvida, pastor.
Aleluia.
A sua oração é ouvida. Sabe, nós somos o povo que temos que ter as orações atendidas. Nós temos que ter as orações atendidas. Ouvidas e atendidas. E qual que é o problema de quando você não tem a oração ouvida e atendida? A sua fé começa o quê? Esfalecer. E aí você só vem para o culto. Você só tem a sua vida porque você é uma pessoa que você não quer fazer mal para ninguém. E às vezes você é um cara só religioso e você vem e bate cartão, mas a sua vida não muda nada. Continua do mesmo jeito. Mas hoje isso vai mudar. Em nome de Jesus. Hoje o que você vai ouvir vai mudar a sua vida e vai determinar muitas coisas a partir de então. Então eu quero que você abra a sua Bíblia agora. Quero falar de 7 aspectos sobre oração. Abra a sua Bíblia no Salmo 66, versículo 20. Primeira coisa, a certeza de que é ouvido quando ora. Salmo 66, versículo 20, a palavra de Deus diz assim: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Sabe, irmãos, você vai ter a oração atendida quando você não tiver dúvida de que Deus te ama, de que Deus tem o melhor para você, de que Deus preparou o melhor para você. Quando você tem dúvida de que Deus te ama, o que que acontece nessa hora? Existe dúvida. E se tem dúvida, você não tem plena certeza. E o que é fé? Fé é a certeza de coisas que não se veem. A convicção de fatos que não aconteceram. Isso é fé. E para haver fé, eu preciso o quê? Ter certeza de que Deus me ama. De que Deus quer o meu melhor. Por que que filhos, quando são novos, costumam se jogar para os pais? Quem tem filhos novos sabe disso, verdade ou não? Estão em cima de algum lugar, daqui a pouco você está lá, o moleque está se jogando. Meu filho faz sempre isso. Outro dia ele me deu uma que eu quase caí. E agora ele está ficando maior, quer dizer, maior não, já está quase do meu tamanho, né? Isso qualquer um pode ficar. Quer dizer, alguns não vão ficar, mas amém. Os irmãos entenderam, amém? Piada sem graça.
Amém.
Amém. Obrigado, irmão. Obrigado. Obrigado. Hoje a gente vai, até o final vai ficar melhor, amém?
Amém.
E aí, o que que aconteceu? O filho tem a certeza que o pai vai estar lá e não vai fazer assim e vai deixar ele cair. Vai carregar ele. Ou seja, sabe que é amado, sabe que é cuidado. Então quando você, a primeira coisa, Davi sabia que ele era amado. Davi sabia que Deus era por ele. Davi cuidava de Deus cuidava de Davi. Então ele não tinha dúvida. Então ele sabia que a oração dele era ouvida. Por quê? O que que o diabo quer colocar na sua cabeça? Será que Deus está me ouvindo? Será que a minha oração está sendo ouvida? Verdade ou não, irmãos? Quem nunca teve essa dúvida? Será que Deus está me ouvindo mesmo? Porque não acontece nada. Mas é exatamente essa dúvida que Satanás quer colocar. Aí você começa a olhar a sua situação, aquilo que você está passando, e você fala assim: peraí, você acha que Deus está nisso aqui, nessa situação? Eu estou passando por essa situação aqui no hospital, eu estou passando por essa situação aqui no meu trabalho, no meu casamento. Peraí, onde é que está Deus? Mas a grande questão é que nós não medimos Deus pelas nossas circunstâncias, nós medimos Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que está escrito. Deus não vai mudar pelas minhas circunstâncias, Ele continua sendo Deus e Ele continua me amando. Quantos estão me entendendo? E essa certeza precisa estar na sua vida e na minha vida. Porque se eu tiver dúvidas, eu sempre vou ter dúvida. E aí, se eu tenho dúvida, eu vou falar assim: para que eu vou falar com Deus se Deus não está me ouvindo? Quantos estão me entendendo? Isso é onde Satanás quer te levar. Isso é onde a sua carne quer te levar, o mundo quer te levar. Aqui, Deus está nisso não, oh, Deus vai se preocupar com isso aí, com essas coisas pequenas aí. Deus só se preocupa com coisa grande. Quem já ouviu isso? Não, querido, Deus se preocupa nos mínimos detalhes. Tudo aquilo que você fala diante de Deus, Ele fala assim: é, filho? Parece eu falando com meu filho: pai, eu quero comprar agora o álbum de figurinha da Copa. Agora é nova febre. E tô lá eu. E ele fica de 5 em 5 minutos: pai, me dá. Pai, me dá. Eu falo: não aguento mais ouvir. Mas eu falo: fala, filho, o que que você quer? Me dá o álbum. Me dá o álbum. Porque ele sabe que eu quero abençoar ele. Porque eu tenho feito isso. E aí ele acha que o todo momento eu vou abençoá-lo. Como você está me entendendo?
Amém.
Segunda coisa, abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo 11, versículo 1. Quero falar do pedido dos discípulos. A importância da oração. Lucas, capítulo 11, versículo 1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Sabe o que é mais engraçado nesse texto? Os discípulos viam Jesus curando? Viam ou não viam?
Sim.
Mas você vê em algum lugar da Bíblia os discípulos pedindo para Jesus ensinar a curar? Não. Você vê os discípulos pedindo, Jesus, ensina-nos a fazer milagres? Você vê os discípulos pedindo isso? Mas eles pediram o quê? Jesus, ensina-nos a orar. Por que que eles pediram para Jesus ensinar eles a orar? Por que que você acha? Porque eles estavam convivendo com Jesus e viam que Jesus tinha um relacionamento vivo com o Pai, um relacionamento que era um relacionamento sadio, um relacionamento amoroso, tinha algo de diferente quando Jesus terminava de orar. E aí eles falaram assim: não, Jesus, essa é a chave do ministério dele, esse é o pulo do gato, é a oração. E aí eles vão lá e pedem para Jesus: Jesus, ensina-nos a orar. Por quê? A oração, eles queriam aprender como é que Jesus orava, o que que Jesus pedia. Então estava lá: Jesus, santificado seja o seu nome, Senhor, ou seja, está colocando Deus acima de todas as coisas. Senhor, dai-nos o pão de cada dia, ou seja, as coisas aqui naturais, nos dá também, Senhor, nós precisamos. Senhor, livra-nos do mal. Aí fala assim, ó, perdoar, como é, vai perdoar os seus inimigos, me perdoa, Senhor, como é que eu vou perdoar os meus inimigos? Ou seja, uma vida de perdão, de ser perdoador. Como vocês estão me entendendo? Estava ensinando os discípulos, ó, vive desse jeito, ora desse jeito. Ou seja, você está com dificuldade com alguém? Senhor, eu não quero ter mais dificuldade com ninguém, porque lembra que a única oração que Jesus pediu era a unidade? Então, se você está com problema com alguém, né, o coração já está peludo. Alguns estão com oração, o coração virou um ouriço, não é nem peludo mais. Quem já pisou em ouriço, levanta a mão. Na praia. Eu já. Machuca pra caramba. Bicho preto, feio. E aí, já virou um ouriço o coração, não é nem mais peludo. Ou seja, nessa hora eu tenho que chegar e falar: Senhor, eu não quero isso porque eu sei que não é da tua vontade, eu não tenho que ter esse sentimento. Ou seja, Jesus está me ensinando, falou assim: ó, não ande condenando as pessoas, ande com o coração voltado para as pessoas, em abençoar as pessoas. Jesus estava ensinando eles, por quê? Porque esse era a chave do ministério de Jesus. Qual que era? A oração. Jesus se retirava, se afastava, tinha momentos de oração. Tinha momentos que ele tinha oração com os discípulos? Tinha, mas tinha outros momentos que era o quê? Ele e Deus. E quando você tem esse estilo de vida de oração, de você buscar ao Senhor, você começa a ter o quê? Intimidade. Você começa a discernir a voz do Espírito da voz do capeta. Quando você está me acompanhando? E aí quando você começa a discernir, você sabe: não, peraí, esse aqui é o meu pastor que está falando, é o meu Senhor. Esse aqui é o meu Senhor. Eu lembro um dia que eu fui num local e tinha uma irmã lá. Aí eu cheguei e chamei ela. Aí, e ela, eu fui fazer uma surpresa para ela. Aí eu cheguei, e ela trabalha num local. Aí eu cheguei e chamei ela assim: ela é a voz do meu pastor. Ela falou: eu ouvi a sua voz, cadê você? Aí eu brinquei, então me escondi lá, brinquei com ela. Ou seja, ela sabe, porque ela tem intimidade, ela vem todo domingo, ela ouve todo domingo a minha voz, ou quando ela ouve de novo uma palavra. Então, ela tem o quê? Ela sabe, falando: essa aqui é a voz do meu pastor. Você tem que discernir a voz de Deus da voz do inferno. Mas você só pode discernir a voz de Deus da voz do inferno se você tiver intimidade com Deus. Quantos estão me acompanhando? Então presta atenção, os discípulos que andaram com Jesus, eles não pediram para Jesus ensinar eles a curar, não pediu para eles ensinarem a fazer milagre, a expulsar demônio. Isso aí eles já viam e estavam fazendo. Não, Senhor, ensina-nos a orar. Ou seja, eu e você precisamos entender que a chave do nosso ministério, a chave de todas as coisas nas nossas vidas, se chama oração. Fala, oração. Porque o seu pastor aqui abriu a igreja, quer dizer, a igreja já estava aberta, mas abriu um espaço às 17 horas para a igreja orar. Quem quiser vir, vem orar. Ai, pastor, por quê? No domingo, em tese, você está descansando, em tese. Tem alguns que trabalham, né? Mas em tese você está descansando. Aí você não tem outro dia, outro tempo, porque você mora em outro lugar, não daria para estar aqui na semana, mas no domingo, mais cedo, para quê? Para estar junto com a igreja, orando. Vem mais cedo, vai pedir oração para alguém, vai aprender a orar, ou seja, não, eu não sei orar, peraí, eu vou aprender com as outras pessoas, eu vou caminhar. Quantos estão me acompanhando? Amém? Então, isso é muito importante, por isso que a gente faz. Vamos lá. Terceiro, abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 5, versículo 14. A oração que é atendida. 1 João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então presta atenção. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Fala, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, qual que é a chave disso? Dessa oração que é atendida? A chave da oração atendida é aquela que está baseada na vontade de Deus. Então, vamos dar um exemplo. Você tem um problema no casamento. A vontade de Deus é que você se separe do seu marido ou da sua esposa, ou a vontade de Deus é que seja restaurado o casamento? Restaurado o casamento. Então, se você ora pedindo separação, Deus está nisso? Não. Os irmãos estão entendendo? Vamos supor que o marido bata na esposa, e a esposa chega e fala assim, não, eu não vou continuar apanhando porque eu não sou sparring, mas eu não vou continuar morando com ele, mas eu não vou desistir dele, e ele vai ter uma experiência com Deus, mas eu não vou viver mais com ele, tá certo a esposa? Tá. Está. Ela não é sparring, ela não vai morar junto, mas ela não vai se separar e ela vai continuar orando pelo marido. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Os irmãos entendem o que eu estou falando? Ela não desistiu do seu casamento, ela só desistiu de ser sparring no marido. Os irmãos entendem isso? Ou seja, porque a vontade de Deus é que ela não separe, ela separou os corpos, não a aliança que ela tem. Os irmãos estão me acompanhando? Ela continua sendo fiel, ela continua amando o marido, ou vice-versa, né? Tem mulher que bate no marido também, outras coisas. Pega, né? Mas normalmente acontece o marido bater na esposa, ser violento com a esposa. E aí o que acontece? O que a esposa tem que fazer nessa hora? Eu vou chegar e falar para a esposa, não, continua lá apanhando? Não. Falo para ela, não, filha, vai para casa da sua mãe, que você não nasceu para ser esparre. Mas não desista do seu casamento, porque o diabo quer destruir o seu casamento. É essa a direção que eu vou dar para ela. Quando estou me acompanhando? Porque se eu estivesse no lugar dela, eu não faria isso. Eu não queria me separar, porque eu amo meu marido, um exemplo, né? Se eu estivesse no lugar dela. Então, mas eu também não vou ficar lá apanhando. Quando estou me acompanhando? Amém? Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que tudo que está, que eu oro e que, por exemplo, eu sei qual que é o trabalho que Deus tem para mim? Não, eu tenho que buscar em oração. Eu sei quem que é a esposa que Deus tem para mim, que o esposo que Deus tem para mim? Não, eu tenho que buscar em oração. E aí quando eu busco em oração e eu falo assim, não, isso aqui é a vontade de Deus, o que eu faço? Eu oro sobre esse assunto. Eu declaro sobre esse assunto. Eu sabendo que aquilo é vontade de Deus, vai acontecer? Vai acontecer. É posição. Então, peraí, eu sei que está na palavra de Deus que é para eu ir lá e perdoar o irmão. Eu não consigo perdoar o irmão, mas eu vou lá e vou buscar em oração o quê? Deus tirar todo esse ranço contra o irmão, começar a orar pela vida do irmão para sair fora esse ranço, esse negócio que está dentro de mim. Como estão me acompanhando? Porque não é da vontade de Deus que eu tenha esse coração para com o irmão. Os irmãos estão me acompanhando? E é certeza que Deus vai tirar, já tirou da minha vida, queridos. Tinha um irmão que eu não podia ver já. Eu já era pastor, hein? Você fala assim, nossa, pastor, sente isso? Sente, coisa pior até. Pastor sente vontade de matar. Pastores sentem vontade de adulterar. Tem gente que pensa que não, mas sente. Os irmãos estão me acompanhando? Pastor não é diferente de você. E pastor que não ora, que não busca o Senhor, vai cair. Porque a Bíblia diz que é o quê? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Todo mundo. Por isso que a oração é uma proteção na minha vida, na sua vida. Quando eu oro, quando eu busco o Senhor, eu estou me enchendo do Senhor. Os irmãos estão me acompanhando? Então, por exemplo, às vezes você está pedindo algo para você, mas esse algo tem um propósito para você. Então, vou te dar um exemplo assim muito doido. Ah, eu quero ter uma Ferrari. Mas por que você quer ter essa Ferrari? Ah, não, eu quero ter essa Ferrari para me mostrar para os outros. Deus está nisso? Não. Mas você tem muitas condições, você é muito rico. Aí você está querendo ter uma Ferrari para você entrar no clube da Ferrari, para você ganhar os irmãos do clube da Ferrari. Deus está nisso? Tá. Os irmãos entenderam? Tem um propósito. Deus vai te dar as coisas conforme o propósito dele. Então muitas pessoas, elas estão orando errado, porque elas não sabem nem qual é a vontade de Deus, elas não procuraram saber a vontade de Deus. E por causa disso elas não sabem, elas ficam orando, mas aquilo não é a vontade de Deus para elas. Então, por exemplo, uma vez, eu fiquei sabendo de um pastor contando, disse que uma moça chegou e falou assim: ai, pastor, eu estou orando por aquele homem ali, ó, da igreja, para ele se casar comigo. Aí o pastor parou e falou: irmã, pode parar de orar, esse irmão já é casado. Aí a irmã lá na época falou assim: não, mas Deus falou para mim que é ele. Eu falei: não, irmã, Deus não falou para você que é ele. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Ou seja, ela está completamente fora, está orando completamente errado. Vai acontecer? Não. Porque ela está querendo ser amante. Os irmãos estão me acompanhando? Desculpe dar esses exemplos, mas é para você, trazer entendimento. Você entender, quando eu oro baseado na vontade de Deus, isso aqui é a vontade de Deus, tem grande chance de acontecer, mais cedo ou mais tarde. A Bíblia diz que é certeza que vai acontecer. Então eu e você precisamos sempre saber. Agora, como é que eu sei que algo é da vontade de Deus? Primeira coisa, eu vou olhar na palavra de Deus. Tem alguma coisa na palavra de Deus que tem a ver com aquilo? Então, por exemplo, eu tenho vontade de matar alguém. Isso aí é vontade de Deus? Não. Porque já está escrito, Deus não quer que você mate. Então, ponto final, não é vontade de Deus para ninguém isso. Deus quer que você fique arrumando encrenca na rua? Também não. Não é vontade de Deus. Deus quer que você fique sendo fofoqueira ou fofoqueiro? Não, não é vontade de Deus. Deus abomina isso, principalmente contra os irmãos. Deus abomina um irmão que fala de outro irmão. Abomina, a palavra de Deus é abominável. Então, eu preciso saber, eu falo assim: não, se Deus não gosta disso, isso não tem que fazer parte da minha vida. Mas espera aí, eu tenho vontade de falar mal dos irmãos. O que eu tenho que fazer? Senhor, arranca a minha língua se precisar. Porque eu sei que o Senhor não gosta disso. Se precisar, Deus até arranca a língua. É preferível entrar no reino de Deus sem a língua do que fofoqueiro, verdade ou não? Amém, irmãos? Você percebe que tipo de oração você tem que fazer? Fala assim: não, eu estou sentindo isso aqui, eu estou sentindo essa vontade. Não, peraí, mas isso aqui não é vontade de Deus. Então eu tenho que me alinhar à vontade de Deus. Peraí, eu estou sentindo uma vontade de comprar um carro para passear com as gatinhas. Mas peraí, você é casado. Você tem que sentir vontade de comprar um carro para você levar sua esposa, passear com seus filhos. Quantos estão me acompanhando? Percebe? Então eu e você precisamos saber qual que é a vontade de Deus. Se não está escrito, eu tenho que ir lá buscar a vontade de Deus. Senhor, qual que é a tua vontade para isso? Qual é o teu querer para isso? E aí as coisas vão acontecer. Mas qual que é o grande problema? Muitos estão orando por coisas que não é vontade de Deus. Ele acha que é, ele colocou na cabeça dele que é, mas não é da vontade de Deus. E aí não acontece. Porque Deus está protegendo a pessoa. Irmãos, deixa eu te falar sinceramente aqui. Tem irmãos que eu conheço que Deus não pode dar dinheiro para ele. Porque se der dinheiro, o cara se perde. O cara vai embora da igreja, não volta mais. Tem que deixar na Pindaíba. Nossa, ministério Pindaíba. Porque pelo menos na Pindaíba ele tem chance de ser transformado, de ser mudado. Mas se der dinheiro para ele, querido, o cara some e nunca mais aparece. Mas quando ele está sem nada, pelo menos ele está lá, glória a Deus, louvando a Deus. Entendeu? Fala assim, poxa, peraí, nesse sol aqui, e eu com dinheiro para comprar um iate, eu vou louvar a Deus nesse solzão? Vou nada. Vou ficar com o iate lá, filho. Ficar com a minha esposa? Não, vou ficar com as gatinhas. Eu tinha uma esposa de 60, agora eu vou ter 3 de 20. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Deus não dá. Os irmãos entenderam o que eu quis dizer? Amém? Beleza. Quarto, o poder da oração da igreja unida. Abra na sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. O que que a palavra de Deus diz? Se eu confessar o meu pecado diante de Deus, Deus me perdoa, mas se eu confessar o meu pecado para os irmãos, o que que acontece? Cura. Então muitos irmãos não são curados porque eles não confessam os seus pecados. Não abrem a sua vida, não falam, ó, irmão, eu tenho um BO aqui na minha vida. Tem um esqueleto no armário aqui, eu sinto isso aqui, ó. Pastor, eu sinto vontade de matar o meu vizinho. Nunca apareceu um homem para falar isso para mim. Eu tenho certeza que tem. Não sei se é o vizinho, pode ser a esposa também. Sabe, irmãos, eu quero falar algo para você. Quando você confessa o seu pecado, ou aquele sentimento. O que é o ditado que a gente diz? Confessa a tentação para não confessar pecado. Eu estou sentindo. Isso não significa que... Não, eu estou sentindo. É uma seta. Satanás lançou um negócio no seu coração. Dardo inflamado do inimigo. Não, estou pensando isso. Estou pensando em largar a minha esposa. Estou pensando em fazer isso. Estou pensando em largar meu esposo. Não sei. Isso é dardo. Estou pensando em votar num certo partido. Estou pensando em fazer isso. É dardo. Brincadeira. Percebe? É dardo. E aí eu tenho que chegar e confessar o meu pecado para o irmão, falar assim, meu, me ajuda aqui, eu preciso da sua oração, eu preciso da ajuda dos irmãos, eu estou sentindo isso, estou passando por uma situação. Eu lembro da minha esposa, uma vez a empresa dela não fechava de jeito nenhum, tinha passado na mão de não sei quantos contadores, não conseguia fechar, ia lá, estava em greve, sempre tinha algo. Um dia ela pegou toda a papelada, mas pegou um trambolho desse tamanho, jogou no meio da célula assim, ó. Jogou um monte de papel assim no meio da cela, parecia até cena de ritual, de bruxaria. Só faltou fazer o risco assim no chão, assim. Aí ela colocou e falou, irmãos, eu preciso fechar essa empresa. Essa empresa só me deu problema e tudo mais, irmãos. A cela orou, passou nem um mês, já estava fechada. Ela foi lá, chegou lá, foi hiper bem atendida. O cara falou, não, vamos fechar isso aqui é hoje. Resolver isso aqui hoje, dona. Pai, já resolveu tudo, por quê? A oração dos irmãos. A oração dos irmãos. Vocês lembram de Esther? Estavam querendo acabar, dizimar todo aquele povo, o povo judeu. O que aconteceu? Esther falou assim, vamos jejuar e orar. Levantou todo o povo hebreu lá, começou a orar, jejuar. O que aconteceu? Os inimigos que estavam preparando tudo para matar eles, todos eles foram mortos. Deus reverteu toda a situação. Mas eles ficaram lá assistindo Netflix? Quer dizer, naquela época não tinha, mas os irmãos entenderam o que eu falei. Ficaram lá no Instagram, ai que lindo, olha essa receita, olha esses cílios. Ficaram fazendo isso? Não, não, foram lá, jejum, pano de saco, joelho no chão, boca no pó. O que, que aconteceu? Reverteu tudo. O que era para ser morte se tornou vida. Os irmãos estão me acompanhando? Hoje eu estou inspirado, queridos. Vamos até meia-noite hoje em oração. Olha, não, brincadeira. Sabe, irmãos, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 42. Faço questão de ler esse texto. Atos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Às vezes eu peço 3 dias de jejum e oração, e é uma dificuldade. E os irmãos lá naquela dia após dia, eles estavam lá no templo. Eu só peço 1 hora do seu dia aqui na segunda, na terça e na quarta, quando nós temos encontro. E muitas vezes não vem quase ninguém. Entendeu? Aí, olha só o que acontece aqui. Perseveravam unânimes, diariamente. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Ou seja, por causa de um estilo de vida, de andar em unidade, de louvar junto, de orar junto, o Senhor, eles conseguiam a simpatia de todo o povo. Sabe aquele povo que você quer trazer para cá? Exatamente isso. Eles precisam olhar na sua vida que você tem o coração de ser um com a igreja e de você estar em oração. E você vai contar com a simpatia deles e dia a dia o Senhor vai acrescentando os que vão sendo salvos. Aquele povo, o estilo de vida deles era diferente. Não acrescentava porque eles tinham algo na testa escrito, sou crente. Não. Acrescentava porque eles tinham um estilo de vida. Agora, quinto, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 4, versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Atos 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram a cadeia de todos. Sabe, a questão toda é a resposta diante das situações difíceis. E quando os discípulos tinham situações difíceis, eles não pediam para livrar eles dos problemas, eles falavam assim: Senhor, nos dê intrepidez para orar. Não deixe que o medo se estabeleça nas nossas vidas. Não deixe que eu tenha medo de orar por causa do meu patrão, por causa de não sei quem. Não, Senhor, me dê ousadia, me dê intrepidez para orar, para pregar a tua palavra, as boas novas do Senhor. Consta-me entender. Sabe, queridos, esse é o diferencial da igreja que prevalece. O meu coração, querido, é que cada pessoa que você orar, cada vez que você for impor as mãos, aconteça algo onde você estiver. Para que você seja usado, para que o poder de Deus se manifeste. Mas para isso você precisa orar por intrepidez, precisa orar por ousadia, para que aconteça a vida de Deus. Quantos estão me acompanhando? Sabe, queridos, nós não podemos ser O crente Chicó. Sabe o crente Chicó? Só sei que foi assim. É o crente nem-nem. Não é nem ímpio, nem crente. Não vive o que Deus tem para ele e não vive o que o diabo tem para ele. Ele fica no meio, em cima do muro. Ele não vive nem o poder de Deus que Deus tem liberado para ele e nem vive tudo que o mundo tem para dar para ele. Porque ele já não faz mais parte do mundo. E a vontade de Deus é que você viva tudo que Deus tem para você. Mas você só vai viver se você entender que você foi chamado, você foi escolhido, você é sacerdote de Deus. Senão você sempre vai ser o crente nem-nem, o crente Chicó. É, só sei que foi assim. E vai ficar nessa. E a vida vai andar, e você vai ver lá as coisas passando, as coisas, e você na sua vida não acontecendo nada. Por quê? Porque não entendeu a importância da oração, a importância de estar junto com os irmãos. Paulo e Silas estavam numa situação difícil. O que, que eles começaram a fazer? Oravam e louvavam. Podiam estar reclamando, mas estavam lá adorando o Senhor. Pedro estava lá com os irmãos, estavam sendo perseguidos. Em vez de falar: Senhor, nos livra das cadeias, não, Senhor, nos dá intrepidez para pregar o teu evangelho. Não deixa que isso aqui nos dê medo, nos traga medo, que esse medo entre nós. Não, eu quero ousadia, eu quero intrepidez, eu quero ser um valente de oração. Ah, é assim, é agora que eu vou orar mais. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa e eu sempre procurava, eu sempre almoçava meio período, então eu tinha uma hora para almoço, e eu almoçava rapidinho, 30 minutos, e nos outros 30 minutos eu queria ter mais tempo. Eu era discipulador na época. Não, já era obreiro, desculpa. E eu estava lá, só que eu não tinha vindo estabelecer a igreja aqui, eu estava lá na Vila Mariana ainda. E eu pegava meia hora, e eu procurava um lugar nessa meia hora onde não tinha ninguém. Adivinha um lugar que eu achei que não tinha ninguém? Meio dia e meio, adivinha? É dentro de uma igreja católica. Não tinha ninguém nesse horário. E tinha uma santa lá, que era, acho que era Aparecida, desse tamanho, sem brincadeira. Era desse tamanho aqui, até esse muro aqui, bichão, assim, com aquela roupa preta. E eu ali orando, e aquele bicho olhando para mim, assim. E eu lá orando, ela falou assim: você vai me aguentar, porque aqui é o único lugar que eu tenho. E eu ficava lá orando, dentro da igreja católica, orando pelos irmãos, orando pelas vidas. E estava lá, ninguém vinha, não veio padre nenhum, nem tinha padre lá, nem aparecia ninguém. E eu estava lá dentro, uma igreja pequena, mas não aparecia ninguém. Eu falei assim: é o lugar que eu tenho. Aí depois, eu vi que o negócio estava meio estranho naquela igreja. Aí eu falei: não, deixa eu ir para outro lugar, que aqui é uma outra igreja, né? Aí eu consegui outro lugar lá dentro do prédio mesmo, não tinha ninguém. E eu fiquei lá, ou seja, eu podia pegar meia hora e ficar lá assistindo o Facebook, YouTube. Não, naquela meia hora eu estava ali orando, declarando as coisas acontecendo. Por quê? Porque só vai acontecer com oração e com jejum. Podia estar dormindo, podia estar assistindo, mas estava orando. Podia estar matando, podia estar roubando, mas estou aqui pedindo. Os irmãos entenderam? Não? Sabe, irmão, se a gente não entender quem nós somos, para quem nós somos chamados, nunca nada vai acontecer nas nossas vidas. O meu anseio é que cada oração sua tenha fila aqui no domingo, aqui, ó, para contar as maravilhas que Deus fez, porque você orou e as coisas aconteceram. Esse é o meu anseio na vida de vocês. Sexto, oração pedindo intrepidez para fazer conhecido o Evangelho. Efésios capítulo 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Sabe, a oração de Paulo aqui é que Deus desse intrepidez para ele pregar o Evangelho, as boas novas. Para que quando ele abria a boca as pessoas o ouvissem. E acontecia isso ou não na hora que Paulo entrava nos lugares? Acontecia. Tem que acontecer comigo e com você também. A hora que eu entrar no lugar, a hora que você entrar no lugar, algo tem que acontecer. Quero chamar a equipe de louvor. Sétimo, Deus deseja que todos tenham um encontro com Ele e que sejamos abençoados. Tiago 5, versículo 19 diz assim: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Abra sua Bíblia em Jonas, capítulo 3, versículo 1. Jonas, capítulo 3, versículo 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Olha só, proclama contra ela. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. Ele já tinha saído da boca do peixe, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Lembre-se, 3 dias. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, ou seja, será destruída. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de panos de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito desfaria e não o fez. Sabe, queridos, eu e você fomos aqueles que fomos chamados para levar a palavra de Deus para as outras pessoas. Muitas vezes nós olhamos outras pessoas, nós vemos que elas estão indo no caminho errado, elas te acham idiota, elas te acham trouxa, mas Deus quer te usar para você levar o evangelho para essas pessoas. Jonas não queria que Nínive fosse salva, porque os ninivitas, para você ter uma ideia, espetavam as crianças com as lanças, as crianças hebreias. Ele queria que todo mundo morresse, ou seja, ele andava na lei, ele queria condenar as pessoas. Só que o desejo de Deus é que toda Nínive fosse salva. Tanto que Jonas não quis ir para Nínive. Ele foi para o sentido contrário. E aí o que aconteceu? Deus chegou e falou assim: não, querido, você vai para Nínive, porque eu quero você pregando. Você precisa pregar para mim. Eu te coloquei para pregar para eles. Aí Jonas falou: não, não quero ir, eu não vou pregar para eles. E aí onde é que Jonas foi parar? Na barriga do peixe. Aí depois Jonas reconheceu que ele tinha ido no caminho errado, e ele voltou, e ele foi lá pregar para aquelas pessoas que ele achava que tinha que morrer. Mas o que aconteceu com aquelas pessoas? Elas reconheceram que Deus era Deus, e elas se arrependeram, e aí toda a cidade, todos os ninivitas foram salvos, porque esse é o desejo de Deus para todas as pessoas. O que eu quero te falar, querido, é que quando você não ora, quando você não clama, quando você não jejua, quando você não chora pelas vidas, você pode perceber, a sua vida está dentro da barriga do peixe. Não acontece nada. A tua vida não é o melhor, a tua vida não é aquilo que Deus quer, porque eu e você fomos chamados para pregar as boas novas a todos aqueles que precisam, aos quebrantados de coração. Fomos chamados para curar os quebrantados de coração. A palavra do Senhor diz que 3 dias, é engraçado o número 3, 3 dias Jesus levou para ressuscitar. 3 dias era o caminho para andar em toda a Nínive. E Jonas estava lá pregando o quê? Não estava pregando, ó, Deus é amor, não. Falava, vocês vão morrer, vocês vão acabar a vida de vocês. Mas mesmo assim eles se converteram. Ou seja, Jonas pregou do jeito deles. Mas o desejo de quando Deus viu aquele povo se convertendo, reconhecendo que estava errado, falou assim, é isso que eu quero. Eu quero esse povo se arrependendo dos seus maus caminhos. Nós somos chamados para pregar as boas novas. Para pregar o amor de Deus, para pregar a vida de Deus, aonde quer que nós formos. Sabe, quando você prega a vontade de Deus, aquilo que Deus tem, olha o milagre, uma cidade inteira, até os bois, ninguém tomou água durante 3 dias. Ninguém tomou água, nem o rei. Olha o poder disso, quando todo mundo, quando um homem de Deus se levanta para fazer a vontade de Deus. Quero te falar que as pessoas estão aí fora, nenhuma espeta o seu filho no negócio. A gente fala de Jonas, mas a gente dá para entender Jonas, o que faziam com o povo dele. Mas eu quero te falar, tem pessoas aí que estão aí fora que só tem uma vida errada só. E por causa disso, muitos de nós estamos condenando essas pessoas. Não, a gente não tem que condenar. A gente tem que olhar para elas e falar assim para elas: olha, essa pessoa não conhece o amor de Deus. Essa pessoa está andando assim porque ela não conhece o amor de Deus. Porque quando ela conhecer o amor de Deus, a vida dela vai mudar. E eu vou orar para ela conhecer o amor de Deus. Eu vou declarar sobre a vida dela para que ela conheça o amor de Deus. E quando ela conhecer o amor de Deus, a vida dela vai ser totalmente transformada. A pergunta é, você está comigo nisso? Você está comigo em buscar essas pessoas lá fora? E levar essas pessoas... ser canal de Deus para que elas se convertam? Porque quem converte, quem convence é o Senhor. Nós só proclamamos, nós só falamos. Quem convence é o Senhor. A pergunta nessa noite, querido, é o seguinte: a palavra do Senhor diz lá em Mateus: busque o meu reino e minha justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe por que em vida de muitos crentes não é nada acrescentado? Porque ele não está buscando o reino. Só está buscando o seu reino, a sua vontade, não a vontade dele. Aí as coisas não acontecem. Aí a vida fica lá dentro da boca, dentro da barriga do peixe. Eu não sei você, mas eu não queria viver na barriga do peixe. Eu não quero viver na barriga do peixe. Eu quero é viver em Nínive, pregando, num lugar onde todo mundo não quer Deus, mas daqui a pouco todo mundo se convertendo a Deus. É uma decisão, é uma escolha. Muitos crentes não entendem. Ai, pastor, a minha vida está assim. Mas espera aí, você está levando a palavra? Você está falando de Deus? Está buscando o reino de Deus? Não, não estou. É, então, as outras coisas não vão ser acrescentadas. Porque você está preocupado, está ansioso pelas suas coisas. Não está preocupado com as coisas de Deus. Mas quando você se preocupa com as coisas de Deus, você coloca as coisas de Deus em primeiro lugar, o que que acontece? As outras coisas são acrescentadas. É mais ou menos assim, Jesus fala para você: queridão, queridona, cuida das minhas coisas que eu cuido das suas. Você é meu canal aí na terra para cuidar das minhas coisas. Eu deixei a igreja esse papel. A igreja somos nós. E quando a igreja não está cumprindo o papel dela, ela fica na barriga do peixe. Não vai morrer, mas vai ficar na barriga do peixe. Vai sobreviver, mas não vai viver aquilo que Deus tem para ela. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Jonas não quis fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus era que ele fosse pregar em Nínive. Ele não, falou, não vou fazer não, vou fazer a minha vontade. Lembra que eu falei? Palavra está lá em Tiago. Segundo a vontade do Senhor, vai ser ouvida e vai ser atendida. Nós somos homens e mulheres de orações atendidas. Mas só vamos ser homens e mulheres de orações atendidas quando nós fizermos a vontade de Deus. A questão não é a minha vontade, a questão é a vontade dele. Essa é a vontade. Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Foi o que Maria disse. E ela foi canal de ser a mulher que trouxe o Filho de Deus à terra. Até hoje ela é falada, inclusive ela é inconvenientemente adorada. Ignorantemente adorada, mas ela sabe que é para adorar o filho dela, o filho de Deus. Quantos estão me acompanhando? Nós somos chamados para isso, queridos. Fomos chamados para proclamar as boas novas. Amanhã, terça e quarta, nós vamos estar aqui em oração. Eu quero te convidar. Eu não posso te convocar porque eu não sou militar. E você não é pago por mim. Você foi pago por Ele lá na cruz. Por Ele você foi pago. Ele te comprou na cruz. Eu não. Mas eu quero te convidar a fazer a vontade dEle. É estar junto, reunido e orando. Para que outras pessoas possam vir. Quero te fazer uma pergunta. Você já pensou o poder que tem? Amanhã, todos nós aqui, todos que estamos aqui, de novo, orando e jejuando pelas vidas, o que, que não pode acontecer? Aqui que aconteceu lá em Nínive, todo mundo, sem exceção. Deus chegou e falou assim, não, peraí, isso aqui, em unidade. Eu quero te convidar a viver desse jeito. A viver em unidade com seu marido, com a sua esposa. A viver em unidade com a sua igreja. A não ser resistente à igreja, sim, ser benevolente com a igreja, estar junto com a igreja. Porque nós estamos aqui para isso, queridos, para fazer a vontade dEle. Quero pedir que você fique de pé onde você está. E que eu e você, nós entendemos quem nós somos. Nós somos ministros da reconciliação. Nós somos embaixadores de Deus aqui na terra. Nós somos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Então eu quero pedir que onde você está aí, você comece agora a declarar, a abrir a sua boca, que você é homem e mulher de Deus, de oração. Que quando você abre a sua boca, a oração é atendida. Você foi chamado para ter orações atendidas. Que as suas orações são ouvidas e atendidas. Comece a declarar isso. Fala assim, as minhas orações serão orações atendidas. Porque eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou buscar a vontade de Deus, não a minha vontade, mas a vontade do Senhor. E quando isso acontecer, eu vou ver as coisas que eu orei acontecendo, porque o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Ele é poderoso, Ele é digno, Ele é maravilhoso. Começa a declarar isso, abra sua boca, começa a declarar isso. Começa a declarar o quanto que Ele é poderoso. O quanto que Ele vai fazer na sua vida, porque você foi chamado, querido, para na hora que abrir a boca, as pessoas reconhecerem que Deus é Deus. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para isso. Você não foi chamado para não ter oração atendida. Você foi chamado para ter oração atendida. Para quando você abrir a boca, as pessoas ouvirem. Para ter intrepidez na oração. Eu era tímido, agora não sou, mas na hora que eu falo de Deus, toda a timidez vai embora, porque Ele me dá intrepidez e ousadia. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Não me faltará ousadia, não me faltará intrepidez, porque Ele é o meu pastor. E eu declaro isso na minha vida, eu declaro isso na vida dos meus irmãos, dos irmãos da minha célula, eu declaro isso na minha igreja, que todos nós seremos homens e mulheres de oração, homens e mulheres de orações atendidas, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Homens e mulheres que fazem a vontade de Deus, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida, meu irmão. Eu declaro que você vai ser homem e mulher de oração atendida. Você não vai ser crente que não tem oração, crente medíocre. Você vai ser crente que na hora que abre a boca, o pau vai comer, a parede vai tremer. As trevas vão tremer na hora que você abrir a boca, porque você sabe quem você é. Você é filho de Deus, amado de Deus. Irmãos, eu quero orar por você. Se você quer ter ousadia e intrepidez, eu quero orar por isso. Ousadia e intrepidez, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Para você ter ousadia e intrepidez, pastor, eu tenho timidez, vem aqui que eu quero orar. Pastor, eu nunca falei de Jesus para ninguém. Vem aqui que eu vou orar por você. Você vai desembestar em falar, meu querido. Você vai falar até pelas goelas. Mas você vai ser ousado pelo Senhor. Você vai ser ousado no Senhor. Oxa, caratarabara, xalabalabá. Oxa, rabarakerabalabalabá. Rabarabara, xalabalabalabá. Oxa, rabarabarabá. Se você sabe orar, se você tem... Ora em línguas agora aqui na frente. Você que aceitou o apelo, ore em línguas. Oxarabara, xalabalabá. Oxarabara, xalabalabá. Orabarabara. Você vai ser chamado de homem, de mulher, de oração. vão te chamar para você orar lá na tua rua. Demônios vão se manifestar, você vai pôr as mãos e vão ser libertas as pessoas. Você vai ser aquele que vai ser chamado para curar as pessoas, porque você é homem e mulher de Deus, reconhecido nas trevas, aqui na terra, porque você é homem e mulher de Deus, homem e mulher de oração, de orações atendidas, porque é homem e mulher que faz a vontade de Deus. Oh, xarabacara, xalabalabalabá, oh, xarabarabalabá, oh, terabara, xalabala, querelabalabá, berebereberebere, xalabalabalabá, em nome de Jesus. Pai, vem sobre a vida dessa igreja agora, Senhor. Sobre a vida de cada irmão aqui, Senhor. Deus, nós te pedimos, Deus, dai-nos ousadia e intrepidez para pregar o teu evangelho. Dai-nos, Senhor, ousadia e intrepidez. Ousadia e intrepidez para pregar o teu evangelho. Em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, eu declaro que cada um dos meus irmãos serão usados por Deus. Terão ousadia para falar as palavras de Deus, entregar palavras para outras pessoas, profetizar, serão usados para declarar, para curar, em o nome de Jesus. Enfermos serão curados através de vocês, porque Deus está dando hoje para você ousadia e intrepidez, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Oh, eu libero do zoe de Deus, eu libero da vida de Deus, da manifestação da glória de Deus agora, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Oh, Espírito Santo de Deus, orações atendidas, porque fazem a vontade do Senhor. Oh, xarabarabá. Orações ouvidas já são, mas serão atendidas, porque são baseadas no trono, baseadas na vontade do Senhor, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Oh, Espírito Santo, oh, ore com a pessoa que você tem intimidade, que está do seu lado. Se for marido, esposa, junte-se aí e declare agora sobre a vida dele, agora sobre a vida dela. Declare agora a manifestação da vida de Deus sobre ela. Oh, que ele vai ser ousado, que o casamento de vocês será um casamento sólido, porque vai ser feita a vontade de Deus esse casamento. Nada vai poder parar esse casamento de vocês. Oh, ela vai declarar o casamento restaurado. Eu declaro vida de Deus, poder de Deus, unção do Senhor. Jovens sendo usados para pregar o evangelho do Deus vivo, em nome de Jesus. Oxa, carabara, carabara, querelabarabá. Ore, bere, 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 xalabarabá. Oh,
tudo que tu xalabarabarabá.
Ora, barabarabarabarabá. Ora, barabarabarabarabá.
Vai ver o coração.
Bere, 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 bere. Ora, barabarabarabarabá. Xalabarabarabarabá. Ore, bere, 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 bere. Jesus Cristo. Ora, para.